Existem maneiras de usarmos a intencionalidade dirigida muito profundas e muito bonitas. Algumas dessas maneiras de usarmos, que eu vou mostrar para vocês agora com muito cuidado, lá na semana de estudos, se não me engano, no terceiro dia, eu vou utilizar isso quando, nas composições sinonímicas. É belíssima, mas aqui eu quero apenas dar uma ideia, assim, até ela é um pouco distante, mas relevante para o que nós temos estudado até aqui, tá? Ela leva em pauta toda a estrutura de pensamento, todos os exames das categorias e tudo mais. Olhem, quando você caminha com uma pessoa, por exemplo, pelo jardim da sua casa, tá? E depois você mostra um jardim bonito, tem um pequeno lago, alguns patinhos, lá embaixo tem um alambrado que dá acesso à garagem, do outro lado tem um pequeno deck de madeira, um pergolado todo florido, com treliças e trepadeiras, um belo jardim. Muito bem, você convidou um amigo, amiga para ir na sua casa, abriu uma boa cerveja Red Ale, daquelas encorpadas, que faz bem para o sangue, clareia as ideias, e o papai do céu deixa, porque isso com moderação não tem problema. Aí você está lá, feliz, tudo, mostra, conversa com seu amigo. Quando ele vai embora, ele diz, ah, eu acho que eu deixei a minha chave aí na sua casa, no seu jardim. E você diz, nossa, mas onde você deixou? A gente andou lá perto da rede, lá naqueles lugares. E ele faz uma localização rápida. Para quem nunca esteve ali, ele diz, eu acho que não, que foi lá dentro. E aí quando vocês chegam ali no pequeno sofazinho que dá acesso ao mezanino, pá, a chave ali diante dele. Algumas pessoas têm uma intencionalidade dirigida muito certeira. Se elas se soltarem aos aspectos do intelecto, conforme o caminho que está sendo trilhado, o intelecto leva a pessoa direitinho até lá. Alguns, ao longo da vida, eles desenvolvem uma segurança muito grande nesses aspectos. Então você chega numa pequena cidade europeia, é inverno, passou o último trem. Há 5 minutos ainda dá para ouvir aqueles pequenos sinos nos seus balanços e badalos, mostrando que a estaçãozinha está fechando, um trem só amanhã. É uma pequena aldeia, não, a pousada está fechada, inverno, e agora? Algumas pessoas que já têm fluência na intencionalidade dirigida, elas simplesmente entregam isso para a estrutura de pensamento delas e permitem que a própria estruturação de pensamento faça a intencionalidade dirigida. Em geral, isso funciona mais ou menos assim. A pessoa diz, olha, vamos fazer o seguinte, fechou aqui, mas a gente está numa aldeia europeia, esse trem vai fazer 10 mil voltas. Se a gente pegar um táxi, eu acho que a gente chega na próxima parada antes dele. E a pessoa diz, será? Isso é, o que a gente tem para perder? Vai dizer que você quer ficar aqui nessa estação de trem fechada, com a temperatura vai cair muito durante a noite. Periga nevar, é inverno. Quando vocês chegam lá, de táxi, na próxima parada, o trenzinho está, a fumacinha dele está anunciando lá atrás da colina. Ele ainda vai fazer a volta e levar mais uns 5 minutos para chegar até ali. Seu amigo, sua amiga tinha razão. Você pode dizer, professor, e se não tivesse? Quando é a EP que guia a pessoa, ela não vai rastrear 2 ou 3 caminhos. Ela vai rastrear trilhões de caminhos. Entre os trilhões de caminhos, talvez seja indicado parar no caminho, numa pousada. Vocês estão passando e sua amiga, seu amigo diz para você, olha que pousada linda. E tem lugar, olha ali, a plaquinha. E você olha uma pousadinha de sonho, numa encosta, sabe? Você diz, nossa, vamos ficar aí. Ah, não, vamos ficar aqui. A gente fica aqui, viu? Olha só o pessoal lá dentro, no pubzinho. Música ao vivo, quentinho. Ah, não, vamos tomar uma sopinha quente. Vamos ficar aqui. Não vamos, não. E continuar, vamos ficar aqui. Intencionalidade dirigida. Alguns desenvolvem uma grande acuidade. Claro que ao longo do nosso trabalho aqui vocês já sabem como dimensionar, como saber isso, quando isso é producente, quando isso é um fator alienante, etc. E as outras 10 mil coisas. Por isso nós vamos além. Algumas pessoas podem utilizar ainda com maior dimensão e profundidade a estrutura de pensamento. Vou utilizá-la agora na forma de atalho, mas diferentemente do que eu usei com o Walter, eu vou rotacionar isso e direcionar para dentro, tá bom? Olhem lá. Mas eu tenho que dissociar vocês aqui, eu vou fazer o seguinte, nós vamos considerar um amigo nosso, uma amiga nossa, tá? Uma pessoa que a gente gosta, que está passando problemas. E aí você diz, você vai visitar essa pessoa. Você faz os exames de praxe para ver se não há grandes choques na IP da pessoa. Se existirem choques muito violentos, vocês sabem que não dá para usar, porque sai tudo torto, tudo ao contrário. Mas as coordenadas gerais estabelecidas, conforme vocês têm estudado e aprendido, o que acontece? Você chega para sua amiga e diz, ô fulana, eu conheço você há quantos anos? E ela diz, desde sempre. A gente se criou juntos. Isso é mesmo. Então são 40 anos. Ela diz, 40 anos. Você diz, fulana, tem algo dentro de você que neste momento pode te ajudar muito nessa situação delicada que você vive. Tem algo dentro de você que pode mostrar exatamente o caminho de saída para essas coisas. Tem algo dentro de você, e que você sabe onde está, que está falando com você há horas, e basta você ouvir. Ouça, e ela vai te guiar para onde você tem que ir, ué. Vejam, isso é intencionalidade dirigida. Quem chegou agora não sabe, há pouco eu mostrei um outro exemplo, que só que era para fora. Aqui é para dentro. Bom, você fez isso com a sua amiga por muitas razões. Você conhece como ela funciona, a IP dela, você é muito amigo dela, quer o bem dela, você sabe os limites disso, sabe os usos, as exceções, sabe os senões, todos eles, os requisitos para utilizar uma intencionalidade dirigida dessa forma. Essa pessoa vai rastrear para dentro com seus radares, ela rotaciona os radares, gira todos eles para dentro e começa a pesquisar. A esquadrinhar, assim como o Walter fez para fora, a pessoa faz para dentro. E então, ela encontra lá os elementos. E você diz depois para a pessoa, o que você achou aí dentro? O que você encontrou? E a pessoa vai te dizer, sabe quem eu pensei? A minha tia, que mora lá em Canela. Ela, eu não sei o que tem a ver com o que eu passo com a minha tia que vem lá em Canela. Você vai para a segunda etapa da intencionalidade dirigida. Você conhece a pessoa, conhece a tia, conhece a intercessão, conhece tudo mais e diz. Pois então uma parte da resposta nós já temos. Agora, da mesma forma que nós chegamos até aqui, alguma coisa que fez com que você lembrasse da sua tia e na relação entre você e a sua tia e com relação ao que você está vivendo, alguma coisa nisso pode te indicar a saída para esses problemas que você está vivendo. Onde está isso? Vamos pesquisar. Onde você acha que pode estar isso aí dentro de você? Qual é o caminho que está sendo indicado agora? E a pessoa de novo vai lá e gira seus telescópios, seus microscópios, seus radares de superfície de ar e rastreia por tudo e diz, eu já sei. A minha tia, ela tem uma carta precatória que foi deixada pela minha avó na mão dela. Essa carta precatória, se é o que eu estou imaginando, eu acho que resolve essa situação toda de vez. O que você fez aqui? Você fez intencionalidade dirigida, difusa. Ela não é pontual. Você sabe que a pessoa, ao rastrear, assim como o Walter encontrou a enseada, encontrou todos os elementos que ele nos falou, essa pessoa vai esbarrar com essas coisas e outras próximas a estas. O quanto isso é producente, o quanto isso não é alienante e tudo mais, nós só teremos essas respostas baseadas na historicidade da pessoa, na estrutura do pensamento da pessoa. Alguns vão encontrar essas respostas e vão jogar no lixo. Outros vão dizer, que bom se pudesse ser assim. Descaracterizam, descredenciam. Outros colocam obstáculos, e aí vai. E outros aceitam. Outros sabem que é producente. Outros dizem, nossa, então isso é uma inspiração. Não importa o nome. Se a pessoa encontrou as coisas e tudo mais. Olhem, existem maneiras muito bonitas de treinar isso que eu estou falando para vocês. Dá para fazer uma aula inteira, um workshop inteiro de final de semana, só de treinamento desses elementos de intencionalidade dirigida, difusas. É lindo, mas não é para todo mundo, tá? Tem pessoas que não podem fazer isso. Os efeitos são aleatórios, lotéricos e geralmente erráticos. Não dá para fazer. Sabe, tem pessoas que não podem usar essas intencionalidades dirigidas, isso não tem nada a ver com elas. Então a gente respeita, claro, nós só vamos utilizar quando isso tiver a ver com a pessoa. Eu não me lembro onde foi que eu dei um curso sobre isso. Foi, já tem muitos anos, eu vou lembrar. Ô Minervina, não foi em Dourados não que eu dei um curso sobre isso, das intencionalidades dirigidas difusas? Acho que foi sim, que nós, lá na igreja, na catedral lá que o bispo deixa a gente usar, acho que foi aí que eu fiz esse trabalho com vocês. Agora, lembrem sempre, quando a gente usa intencionalidade dirigida, o veículo que a gente usa precisa, em muitos casos, da participação decisiva do modo linguístico com que as coisas operam. Vou explicar para vocês. Uma pessoa, você está vivendo uma situação qualquer na sua vida, e eu pergunto para você, bem, por que você acha que você está encontrando as respostas para esses problemas? A pessoa diz, bom, eu acho que eu estou, porque eu estou trabalhando nisso, professor. Sim. E por que você acha que ao encontrar essas respostas, estou usando só argumentação derivada como ilustração, tá? E por que você acha que ao encontrar essas respostas, sua vida vai ficar melhor? Porque, professor, eu aprendi com os erros que eu cometi. Agora eu sou uma pessoa melhor. E ao fazer isso, tal. Vejam o caminho que a pessoa adota de intencionalidade dirigida por argumentações derivadas. Agora vejam que coisa interessante, o mesmo problema. Por que você acha que você errou tão feio a ponto de cair nisso? É, professor, eu errei. Eu sei exatamente onde estão os erros. E por que você acha que você agora sofre tanto desse jeito com esses erros? É, professor, eu sofro com esses erros por causa disso, disso, disso. E eu sei que é pior, que vai me doer ainda muito mais à medida que agora eu tentar reparar essas coisas e tudo. Vejam, argumentações derivadas distintas. Se vocês imaginam que há uma melhor que a outra, esqueçam, não há. Não é porque uma levou a pessoa em direção ao prazer e outra causou dor, que a que causa prazer é melhor. Isso é bobagem. Tá? Em clínica é indefensável. Se fosse assim, se a clínica fosse para buscar prazer, e esse fosse o resultado, há coisas muito melhores no mundo do que clínica. Em alguns casos, a pessoa inclusive adotará essas argumentações derivadas que levam para hedonismo, prazer e aparente resolução, porque ela leu num livro lá que é por aí que a coisa é. Quando na realidade, o caminho dela por intencionalidade dirigida é o B. Por que você acha que você cometeu esses erros? Ah, eu acho que eu não fui feliz nas minhas escolhas. Quer dizer, é outro tipo de argumentação derivada. Agora, se você vai fazer isso sem um fundamento, se eu perguntar a você, mas então me explique, você utilizou desta forma isso com a pessoa, me explique qual o sentido do uso desta forma e não de uma outra. E se você não sabe fundamentar, meu Deus do céu, o que você está fazendo no consultório? Há caminhos na clínica, alguns deles, ou trechos deles, que são pautados pela dor. Infelizmente isso existe, tá? O que nós vamos fazer, não é? O nosso patamar existencial tem essas coisas, boas e más, do como a gente considera o que é bom e o que é mal. Vai fazer o quê? Agora vamos a um ponto mais profundo ainda. Com algumas pessoas, nós podemos aprofundar estas intencionalidades dirigidas para dentro, de uma maneira ainda mais profunda, ainda mais bonita, na forma de semeaduras. Ok? Aliás, há pais e mães que usam isso de uma maneira tão linda, tão profunda. Sabe, essa nossa jornada de estudos agora à Itália, na qual nós faremos várias conversações em torno de aspectos desse, uma parte da minha fala, da minha palestra, é sobre isso que eu vou colocar aqui para vocês. Há pais, por exemplo, que amam seus filhos, e eles dizem para um filho, no momento de uma dificuldade, olhem a beleza de uma intencionalidade dirigida como essa que eu vou dizer para vocês. Claro que tudo isso é dentro de tudo que vocês estudaram, historicidade, exames das categorias, estrutura de pensamento, tudo, tá? Sem isso é uma balela, uma bobagem, não. Só tem efeito daí na poesia e não na clínica. O pai ama seu filho, vê o filho passando dificuldade. Tem uma lavoura imensa, não está chovendo. Ele já entrou com empréstimo lá no banco, insumos, pode perder a lavoura, as benfeitorias, o trabalho de muitos anos. Esse pai, conhecendo a historicidade desse filho, a estrutura de pensamento desse filho, sabendo as dimensões tópicas, chega perto do filho e diz: filho, vamos caminhar comigo pela lavoura? E eles caminham, a lavoura não está nada animada, de fato já está sentindo um pouco a falta d'água. E esse pai diz para o filho: sabe, meu filho, eu tenho certeza que alguma coisa dentro de você vai encontrar a resposta e o caminho para isso tudo que está acontecendo. Isso é fazer intencionalidade dirigida, jogando sementes para a pessoa. Ok? Esse pai usou a intercessão que tem com o filho. Usou o amor que tem, ele sabe o efeito de cada palavra, sabe a dimensão, sabe como isso encontrará a responsabilidade e responsividade na alma desse filho. Ele semeou as melhores sementes, agora é aguardar. Okay? Esse filho vai dormir, às vezes no outro dia, na festa dominical, está toda a família reunida lá, surge o rapaz de 20 e poucos anos e diz: meu pai, venha ver uma coisa. Venha ver uma coisa. Bem, esta parte aqui eu preciso ser muito cuidadoso e ponderado, porque alguns têm uma facilidade extrema de viagens grotescas de maionese, que em clínica é muito, muito perigoso, tá? Esse filho vem e está com os olhos ainda marejados, e aí vai o pai, vai o nono lá, o velhinho de bengala, lá atrás dele vem a nona quase caindo, e um primo ajuda, e vai toda a família, todo mundo quer ver o que está acontecendo, o que houve. Né? Um piá lá de 15 anos já montou a cavalo, e vai a cavalo mesmo, e os outros vão no jipão velho, aquela coisa, e vamos lá. Olhem o que aconteceu. Esse garoto, ao invés de ir para a festa dominical, como ele sempre ia, né, montava a cavalo, pegava a namorada dele e tudo mais, dessa vez resolveu ir com o jipão velho. O jipão precisava de uns reparos, ele ia fazer um reparo, e ele foi por um outro lado, que ele não costuma ir, que é uma área, inclusive, lá que o governo quer tombar para fazer não sei o que e tal. Ele foi por lá. E o jipe caiu no caminho, ele se distraiu lá com uma bobagem qualquer, um pensamento, uma coisa, e o jipe caiu numa pequena grota, e ele achou: nossa, quebrei a roda do jipão aqui. Quando ele desce para arrumar a roda, ele olha para o fundo e diz: ué, ele conhece, ele foi criado na lavoura, ninguém diz para ele as regras intrínsecas à terra, ele conhece a terra do cheiro ao toque, ao gosto. Professor, vai me dizer que ele come terra. Ué, vocês nunca comeram terra? Terra tem gosto, gente. Nossa, há pessoas que provam a terra. Lá quando a gente for na Itália agora, vocês vão ver pessoas que vão nos oferecer o azeite de oliva assim em colher. Diz, ó, prova aqui. Aqueles velhinhos naquelas bodeguinhas, eles vão botar no pão assim, dizer, olha, prova aqui no pão direto. E há pessoas que têm um contato com a terra, eles colocam a mão na terra e colocam na língua a terra. Sentem o gosto da terra. Amam a terra, compreendem, conhecem a terra. Muita gente faz isso. Nossa, terra vermelha, terra roxa, elas têm um cheiro diferente, elas têm tudo diferente. Pois bem, esse garoto, ele se abaixou e quando ele colocou a mão na terra e depois nos lábios, ele encheu o olho d'água. Ele descobriu um córrego de água muito grande embaixo dessa terra, onde a roda do jipe. Aí com a bota, ele afastou a roda do jipe e um pouco, na segunda batida, a terra cedeu. E ele viu passar um curso límpido de água lá embaixo, que salvava a lavoura dele. Então imagina a explicação, claro, que ele chegou lá feliz com os olhos marejados. Ele foi chorando todo o caminho até lá onde estava a família dele preparando as festividades dominicais. Porque para ele isso foi a dádiva. Foi o presente, foi a salvação dele. Se vocês acham que isso é milagre, que isso é coisa, ah, foi Deus, né, professor? Não, não, eu não estou falando de nada nisso, nem tenho formação teológica para falar sobre essas coisas, nada disso. Estou falando de filosofia clínica, estou falando de intencionalidade dirigida, estou falando do que acontece quando a estrutura do pensamento, esse velho e amoroso pai que ama esse filho e que disse para ele, faça tais coisas e tal, olha aqui, viu o garoto se esfolar e olha, quem trabalha em lavoura sabe o que é um trabalho de lavoura. É duro, o sol a pino não é brinquedo não, é muito trabalho, é muito trabalhoso. Pois ele deu com amor tudo isso para esse filho, viu o sacrifício, viu a doação, viu o trabalho do menino e tudo mais. Quando as coisas apertaram, o que esse pai amoroso fez? Usou a intencionalidade dirigida e semeou as melhores coisas. Porque ao saber como funcionava a IP do filho, a historicidade do filho, professor, ele estudou filosofia clínica? Não. Há pessoas que usam filosofia clínica melhor até do que muitos filósofos clínicos, intuitivamente. A vida ensinou elas. Elas aprenderam com a vida. Elas aprenderam a ler o coração, a alma de outras pessoas. E usam essas coisas. Desenvolvem peculiaridades espetaculares. São verdadeiros prodígios da nossa época. Como esse pai fez. E aí, Pedro Guri foi lá rastrear. Para aí, teu pai disse que dentro de nós aqui tem uma resposta para isso. Então vamos rastrear. E rastreou por os bilhões e trilhões de caminhos de tudo aquilo que esse garoto tem lá dentro. E achou a resposta. Uma delas, tá? Existem outras, não é? A malha intelectiva, ela trabalha por atacado, ela tem trilhões, quatrilhões de caminhos, não dá nem para a gente mapear, não tem como. Existem vários treinamentos na base da intencionalidade dirigida, tá? Um dia a gente pode, aliás, a gente podia fazer um curso só isso, né? Treinamentos de intencionalidade dirigida. Tem tantos cursos aí, olha, uma boa ideia. Vamos ver se tem agenda para o próximo semestre, só para mostrar como utilizar a intencionalidade dirigida para essas coisas, sabe? Como semear, como usar intencionalidades dirigidas difusas, como fazer rastreamentos e tal. É muito lindo, gente. Não é para todos, tá? Lembrem sempre disso. Tem gente que é avessa à intencionalidade dirigida. Até pode usar, mas não gosta, não quer. Há pessoas, vocês lembram daquelas criancinhas que a gente vai dar um beijo, elas limpam o rosto e dizem, não faça mais isso. Às vezes tem 2 aninhos, você não pode dar um beijo no pequenininho que não gosta. Há pessoas que são avessas à intencionalidade dirigida. Você diz, vou te dar um conselho para o teu bem. Ah, é. Pronto, você não vai dar conselho nenhum e ainda encontra uma bela briga aí na sua frente por querer fazer isso. Bem, queridos, Esta foi a nossa linda aula de hoje.